Começa agora Atualidades da Educação.
Boa tarde, senhoras e senhores, ouvintes ou assistentes do programa da Rádio Web Uninter, do Facebook e do YouTube. Com a Atualidade da Educação, hoje teremos a entrevista com o professor Padre Gilberto falará sobre sua Bordini, falará sobre sua, em primeiro lugar, seu currículo. Depois falaremos sobre a questão da espiritualidade e da religiosidade.
Boa tarde, professor Alvino, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus.
Então, obrigado pelo convite e também quero acolher aí os ouvintes e também aqueles que assistem, né, da web rádio, Rádio Ninter, né, e também para esse programa. Bem, eu sou padre, né? E fiz mestrado e doutorado em Roma. E sou professor também, professor de teologia. Sou formado em pedagogia e filosofia. E dou aula no Centro Universitário Internacional Uninter, no curso de teologia católica, né? Ajudo também na filosofia, né? Professor Alvino, né? Ajudo também em algumas coisas lá.
Parece que foi meu aluno de filosofia, né, no geral.
Foi. Eu fiz uma pós-graduação no final dos anos 80 e nos anos 90 lá na Federal. E o senhor deu o primeiro módulo sobre o ethos, né? A especialização era sobre ética e o senhor deu o primeiro módulo que era sobre o ethos, né?
Faz muito tempo atrás,
O
não
senhor
está aí mais.
usava, é, o senhor usava aquele livro do Lima Vaz.
Lima Vaz. Antropologia, tudo mais, né? Tudo bem, que é um livro
Isso.
difícil, mas. Bom,
É.
professor, falaremos sobre religiosidade, espiritualidade. Veja bem que o próprio Rousseau, melhor já que o Rousseau, autor do Emílio, do Contato Social e de outras obras, 1712 a 1778, ele trata também da questão da tolerância religiosa e da liberdade religiosa, porque ele é questão do vigário da Saboiana, da Saboia, né? Então, a questão da religiosidade hoje, da espiritualidade, inclusive, está sendo encarada pela OMS, Organização Mundial da Saúde, para ver até que ponto, ou mostrar que uma espiritualidade é na multidimensionalidade humana, também constitui uma terapia no caso da doença, porque muita doença ela é potencializada pela falta de esperança, pela falta de crença em que possa curar. Em todo caso, nós falaremos hoje sobre a espiritualidade, que é o professor Gilberto vai definir melhor, que é a religião com o transcendente. No caso dos católicos cristãos, é com Deus, pela religião. Então, o padre Gilberto, favor de falar um pouco sobre o que é espiritualidade em si, a diferença entre espiritualidade e mística, ou a diferença de grau, lógico, né?
Muito bem, professor Alvino. Então, em relação à espiritualidade, eu partiria de um princípio da transcendência, como o senhor falou, porque é pela transcendência que a gente tem o caminho para a espiritualidade. Eu gosto de usar que é pela transcendência que nós temos um canal de ligação com o sobrenatural, ou melhor dizendo, com Deus, né? Na religião católica, na religião cristã, né, no cristianismo, a gente chama então esse canal de ligação através da transcendência metafísica, até podemos dizer assim, que é uma inclinação natural que nós temos ao transcendente, a um ser superior a nós, a um ser sobrenatural superior. Então, a tendência que o ser humano tem é que ele naturalmente acredita, né, que tem esse ser superior a ele, que é Deus. E a espiritualidade é esse diálogo dessa transcendência que brota naturalmente do homem, que o homem tem essa tendência ao seu Criador, ao ser sobrenatural, ao seu Deus natural. Por quê? Porque é esse canal que nos liga a Deus. Então, podemos juntar a transcendência e a espiritualidade, que é algo a espiritualidade é algo natural que temos também e que precisa ser desenvolvida. Então, quanto mais a gente presta culto, quanto mais a gente confia no sobrenatural, confia em Deus, ou confia num ser sobrenatural, a gente vai adquirindo a espiritualidade dentro desse sentido que nos move a continuar acreditando e vivendo, podemos dizer assim, vivendo com essa transcendência, com esse Deus.
Veja bem, a falta de espiritualidade fez Salomão dizer: vaidade das vaidades, tudo é vaidade.
É.
Lembro-me também de Jean-Paul Sartre, que nasceu em 1905, e na conferência de 23 de janeiro, na entrevista de 23 de janeiro de 1974, no dia em que eu defendi minha tese à tarde,
certo,
assisti à entrevista dele na Organização de Rádio e Televisão Francesa, em que ele dizia que ele era ateu, foi educado por pais ateus, mas também me deu, mais tarde, em 77, tanto não, jamais, em, ele tinha dado, de 3 anos depois, uma entrevista em Capri, onde eu estava lá de Capri, meio cego, e dizia o seguinte: eu tive tudo, ou quase tudo da vida, que na soma total das coisas é muito pouca coisa. Então, quer dizer, existe a vacuidade da vida, que o próprio estoico Sêneca, na De Brevitate Vitae, sobre a brevidade da vida, esse texto pode encontrar, inclusive, no Google, fala a respeito exatamente de que pessoas vivem, acham que a vida é curta, porque perderam a vida em coisas inúteis, em coisas que não davam satisfação ao espírito, embora não use esse termo. Mas mostra, portanto, que é necessário saber qual é o nosso lugar no mundo, porque, inclusive, Ampère dizia o seguinte, a famosa Ampère da eletricidade, né? O homem é o maior quando se está de joelhos.
Isso. Então,
a espiritualidade é essa dimensão humana que muitos querem negar. Veja aí, por que André Comtes Bonvillier fala de uma espiritualidade laica, sem Deus? Porque ele foi criado na esse é o Luc Ferry também.
É.
Mas o colega dele, Pierre Tourville, de ateísmo espiritual, ele fala isso, que ele deixou de ser católico, cristão, porque ele não podia ser vigiado constantemente por Deus. Como se Deus fosse alguém que está aí para nos castigar, como alguém que está vendo, você vai falhar, vai apanhar, mas vou te castigar. O Deus é misericórdia, primeira frase de Francisco, Paulo Francisco.
É.
E na Bíblia, nas Escrituras, Deus é amor, Deus caritas est. Não é isso, professor Padre Gilberto? Portanto, é preciso que nós tenhamos realmente o conceito da verdadeira dimensão natural da espiritualidade. Por favor.
Então, eu gostaria de tocar no assunto que o senhor entrou, para que eu acho assim, a gente fala então que é algo natural, nós temos uma dimensão natural, podemos dizer assim, a transcendência é natural no homem, a inclinação natural à religião, né, que todos nós temos, vamos dizer assim. Aí, ou seja, que a transcendência é que quanto mais se busca a transcendência, mais se vai adquirindo virtudes para que a gente possa Como diz Aristóteles, né, São Tomás, quando fala das virtudes, quanto mais se aperfeiçoa numa virtude, mais você cresce, adquire essa virtude. Então, a espiritualidade eu considero como algo natural que nós temos, e que a virtude da religião é esse canal transcendente que nós todos temos e que chega até Deus. Mas aí as perguntas, né, que o senhor tocou no assunto, eu queria dizer o seguinte: então a gente vê o Luc Ferry falando no livro dele, né, A Revolução do Amor, falando sobre por uma espiritualidade laica. E depois a gente tem exemplos do Sartre, tem exemplos do Nietzsche, exemplos do Camus. Aí a pergunta é assim: então, se é algo natural em nós, a espiritualidade, a religiosidade, prestar culto a um Deus, por que que tem o ateísmo? Bem, também o professor Moser pode colaborar, né? Mas por que que as pessoas se intitulam ateias, né? Nesse sentido, eu penso que não só pelos motivos pessoais, como o caso de Nietzsche, né, que tinha as tias, né, o caso de Sartre, né, que também tinha muitas influências, não é nesse sentido, mas por que a pessoa fica, mas em relação a Deus? Então, em relação a Deus, ela perde essa credibilidade, ela passa a acreditar em outras coisas. Então, por isso que começa a negar a Deus, como fez Sartre, como fez Nietzsche. Nietzsche até colocava a culpa na cultura, né? Na questão cultural, que teria que acabar com essa questão cultural, que se tinha Deus, o Criador. Então, eu penso assim também, eu não tenho tanta experiência com o senhor, né, professor Moser, mas pela minha pouca experiência, o ateu, ele acredita em alguma coisa. Ele acredita na natureza, ele acredita em alguma situação que possa dar para ele uma credibilidade. Mas ele não acredita em Deus. Por quê? Porque o Deus, a religiosidade, ou mesmo a espiritualidade, não responde aos seus anseios, até do seu próprio pensamento antropológico, do próprio pensamento da sua situação. Então, eu vejo nesse sentido. Então, a espiritualidade e a religiosidade fazem parte do homem, do ser humano, né? Fazem parte do ser humano, homens e mulheres. Nós temos esse sentimento, esse sentido, temos essa inclinação natural da religiosidade, da espiritualidade. Ó, eu vou tocar no assunto também para falar do Clodovis Boff, né, que tem um texto sobre a espiritualidade. Ele faz uma ponte entre espiritualidade e teologia, mas ele fala isso antes da pandemia, professor Mose, porque ele fala, por quê? Porque houve um crescimento espiritual das pessoas se voltando ao sobrenatural. Né? Não importa a religião, não importa a crença, mas houve esse retorno, essa busca. Por quê? Porque, claro, houve um incentivo, e mais do que nunca, houve algo natural, que nós temos isso, né? Naturalmente, que acreditamos em algo superior a nós.
Veja bem, então, quando falamos de espiritualidade, né? Algumas pessoas estão vendo um Deus pronto-socorro.
É isso.
Não é porque Deus abençoou Neymar que teve um contrato de 220 milhões de reais. Uhum. Não é isso, não. Porque será que Deus pensa nisso? Não. A questão porque veja bem, Luc Ferry disse os valores espirituais não são os valores éticos.
É.
A paz, a justiça, o amor não são éticos. Só que o grande problema dele é a imortalidade.
É.
Quer dizer, como ele esbarra sempre na questão: por que é que nós somos mortais? É o grande problema. Então, quer dizer, ele não tem a crença na espiritualidade, que espírito vem espírito não é imaterial, é um ser imaterial que subsiste após a morte.
Isso.
Portanto, é esse problema que tem. Quando Aristóteles fala no primeiro capítulo da Ética Nicômaco,
sim,
que a felicidade não está na saúde, porque a saúde pode acabar a qualquer instante. Não está no dinheiro, porque pode dar uma viravolta na fortuna. Não está na glória política, porque você pode perder o cargo. Então, veja bem, que sentido de humanismo tem, de espiritualidade tem, os deputados que querem se lucrar com emendas, provocando um orçamento fictício, e pensam que o povo tem que viver com R$250. Como...
150.
Ser espiritual é preciso ter uma boa condição de vida primeiro. É preciso sobreviver, ter sobrevivência. Então, como dizia o próprio Levinas, nós somos o refém do outro. Nossa liberdade tem que ser dada pelo outro, pela medida que nós o auxiliamos ou promovemos. E não apenas pelo nosso egoísmo onfaloscópico. Onfaloscópico é aquele que olha o próprio umbigo. Ok? Portanto, é preciso que nós tenhamos essa visão de humanidade. O próprio Sartre diz que em toda decisão minha passa toda a humanidade. Nesse ponto, tem uma dimensão transcendental. Como é que a minha decisão pode, digamos, influenciar alguém lá do Nordeste? Sim. Alguém lá do outro lado do mundo? Porque tudo isso é uma questão do bem. O bem se difunde, por sua natureza, se difunde, né? Se espalha. Então, a espiritualidade não é apenas essa questão de pensar em prescrições, mandamentos, em castigo, em pecado. Isso vem dos sumérios.
É.
Vem dos sumérios, cuja mentalidade era o pecado e o mal. É o maniqueísmo. Princípio do bem, princípio do mal. Nós temos que pensar que, como diz o próprio Rousseau, ao nascermos de Deus, não nascemos bons. É que os maus exemplos podem nos corromper.
É.
Ou podem também nos elevar. E nós, como professores, temos essa responsabilidade. Ai daqueles que ensinaram mal aos seus pequeninos, melhor fora que eles atassem uma pedra de moinho no pescoço e jogassem no fundo do mar. Está no Evangelho, né, professor? Então, a espiritualidade é uma questão da dimensão com a relação com Deus, com o transcendente.
Eu acho também, professor Moser, sair da própria condição humana para a transcendência. A conversão é isso, né? É deixar aquilo que está para trás, que está me atrapalhando, e aí eu vou ter uma fé que, podemos, que eu vou acreditar, mas não vou questionar. Que é isso, né? A espiritualidade, a religiosidade é acreditar num Deus que não vai fazer trocas, né? Como o senhor mesmo falou, né? Que vai trocar, né? Então vamos trocar, fazer escambos, né? De coisas, né? Eu faço isso, o senhor me dá aquilo. Não é bem assim, né? Então a espiritualidade é isso, é crer, né? E sem saber o que é, né? Que é a fé, então move a fé. Então não é saber o que é. Ah, eu já sei o que é, como funciona e tal. Não, isso não é fé, isso não é espiritualidade, né? Isso não move a religiosidade. Então é acreditar sem entender, acreditar entendendo pelo coração, como fala o próprio Clodovis Boff, naquele artigo que eu falei, mandei para o senhor, né? Que é a partir da afetividade. A espiritualidade se dá numa afetividade. A teologia se dá na racionalidade, mas a espiritualidade se dá na afetividade, ou seja, na parte espiritual do homem, aquilo que o homem tem no espírito, né? Então é nesse sentido que é o nosso espírito que transcende, né, até o Criador.
Veja, o grande problema é que a maioria das pessoas que se dizem não crentes ou ateus, sei lá o nome que se deem, dizem que não tem provas. Exatamente, a fé é crer sem provas.
Isso.
No domingo que acabou agora, os evangelhos de São Mateus e São João, quando Cristo apareceu, os apóstolos, e Tiago não estava.
Tomé não estava.
Tomé não estava, até o dia que não estava. Porque eu não acredito se não puser a mão na ferida do coração e nos pés e das mãos, eu não acreditarei. Jesus, e quando ele viu Cristo, disse: meu Senhor e meu Deus. E Cristo disse: tu creste porque tu viste. Bem-aventurados que não creem e não viram. Porque a fé é crer sem provas. Credo que absurdo, dizia Tertuliano. Ou os Hebreus 11:1. É a esperança daquilo que nós vemos, a garantia do que nós esperamos.
Sim.
É a crença daquilo que nós vemos, a crença do que nós não vemos, e a garantia do que nós esperamos. Hebreus 11:1. Portanto, a questão essa questão de fé é uma questão de confiança. E não porque temos prova. É a questão do Cristo ressuscitado, se Cristo ressuscitou e ganha a nossa fé, isso é, digamos, uma inclusão romana.
Isso.
Porque eu estive em contato com vários católicos, até padres vietnamitas, na Bélgica, e que dizem: nós não precisamos de provas, né? Nós acreditamos na palavra da pessoa. Isso que é ter a fé espiritual, crer nessa transcendência. Porque qual é, digamos, o valor que você tem se você crê e tem prova? Você não é esse abandono. Portanto, é colocar-se nas mãos de Deus da vontade. Pai nosso que está no céu, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Assim Cristo nos ensinou a rezar. Então, essa é uma questão de espiritualidade, portanto, é uma questão dessa dimensão que a fé não é opção. É um dom, a graça de Deus. Não foram vocês que me chamaram, foi eu que vos chamei. Nós somos Gilberto.
Isso mesmo. Então, voltando a algumas questões que o senhor foi falando, eu lembrei voltando a um pouco no pensamento de Vuk Ferri, que é um pensamento laico, né? Mesmo nesse livro, né, o senhor já viu, já deve ter lido esse livro, ele faz assim, por exemplo, assim, ele, só para o pessoal entender, o que ele faz nesse livro? Ele faz assim, uma espiritualidade para a modernidade. Então, se você acredita na natureza, muito bem. Se você, se você não quer ir na igreja, mas tem a sua fé em casa e tal, tudo bem. Então, ele vai dando respostas para essa sociedade contemporânea que nós estamos vivendo, né? Para as pessoas entenderem. Aí eu só queria também falar, responder... O senhor me colocou nisso, né? Quando eu fiz o curso de especialização em ética, duas coisas que eu vou colocar. Que eu não lembro a professora que falou sobre Nietzsche, eu fiz um curso sobre Nietzsche naqueles cursos lá, e ela fez a gente ver aquela peça teatral O Inferno São os Outros. Né?
É Sartre,
desculpe, não Nietzsche. Nietzsche não, Nietzsche tem outros, é Sartre.
É a professora baixinha, né, cara?
Oi? Isso. É a baixinha. Então ela mandou ver O Inferno São os Outros, aquela peça teatral que me chamou muito a atenção. Por quê? Eu não quero fazer spoiler, né? Spoiler da peça, né? Contar a peça. Mas, ou seja, que a gente acaba. Esse era o pensamento de Sartre, né? Acabamos sendo pessoas pelos olhos dos outros. Então, nós vamos se movimentar, vamos ter as coisas, viver as coisas pelo que os outros falam da gente, né? Que é isso que o Sartre fala. Então, a grande questão é que nós estamos acostumados, infelizmente, o cristianismo a pensar, ou mesmo as pessoas a pensar também num Deus tirano, né? Então, a gente é um servo que tem que fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Então, a gente, como se diz assim, por medo a gente faz as coisas e não por liberdade, né? Porque nós somos livres e temos a liberdade e também dos filhos de Deus. Então, somos livres e não vemos Deus como tirano. Ó, São Tomás, né, na segunda da Suma Teológica, no número 81, fala justamente isso, que o homem tem que dar o verdadeiro louvor, o verdadeiro sentido ao Criador. Então, por ser ele quem é, né, Deus quem é, o homem tem que dar o seu amor a Deus, porque o criou e deu a vida, mas não é tirano. E as pessoas têm essa mentalidade de tirano, né? Tem essa mentalidade de tirano, essa mentalidade de vingador, de castigador. Ah, então eu fiz alguma coisa errada, Deus vai me castigar. Não, é a gente que se castiga, né? É a gente que se castiga, não é Deus, né?
Falando de Sartre, no Iclô, entre quatro muros...
Isso.
Ele não somos outros. Ele faria essa peça hoje diferente, considerando o Facebook e as redes sociais. Porque muitos de vocês, porque já bem, o que Sartre entende por os outros são inferno? Être vu é ser visto em francês. Être vu é ser enganado. Quanto é que nós não somos enganados pelas redes sociais?
Isso.
Para começar, o Jean Lanier escreveu um livro que está em 2018 em português esqueci a editora, mas publicado em 2018, 10 razões para deixar agora mesmo as redes sociais. Nos fazem consumidores inconscientes para o império de exploração dos ricos. Porque mais do que nunca, a Amazon... O Bezos enriqueceu. Mais do que nunca, a turma do GAFA, Google, a Apple, Facebook e outros se enriqueceram. Porque exatamente nós, essa questão. Mas ele também tem um outro livro chamado Saint-Geneste, Comédien et Martyr. Saint-Geneste, Comédien et Martyr. Saint-Geneste, para quem não sabe a história dele, era um comediante na época dos romanos, estava representando uma peça contra os cristãos da época. Aí, de repente, não. Eu não estou representando, eu sou cristão agora. Eu aceito Cristo. E foi morto, foi decapitado. E Saint-Geneste Comédien et Martyr, ele conta a história nesse romance dele, do Saint-Geneste Comédien et Martyr, daqueles colhedores de maçãs que vão de campo em campo colher maçãs na época que não havia máquinas apropriadas. Então, tudo que acontecia de errado era colocado na culpa dele, ele que é o culpado. Aí, de repente, ele resolveu, já que eu sou culpado, eu vou fazer de acordo, me acusam de estuprador, eu vou estuprar, me acusam de ladrão, eu vou roubar, me acusam de não sei, eu vou fazer tudo. Todo crime que me acusarem, eu vou fazer. Portanto, é uma questão desse domínio, desse medo que eu tenho daquilo que os outros dirão.
Isso, é isso aí.
É a questão de que ser como os outros, ter medo de mostrar sua fé e fazer o sinal da cruz em público.
É.
Certo? Porque a tua parece que isso tudo vai contra você. Você tem que ter coragem para isso. Quem tem vergonha de Cristo não tem Cristo vergonha dele. Então, nós temos que ser, temos que ter essa consciência própria, não sermos, aqueles sepulcros caiados.
Sim.
Limpos por fora, podres por dentro. Nós temos que ser autênticos.
É.
Porque muito ateu Já dizia o Papa João 23, que agora é santo, né? Está mais perto de Deus que muito católico que bate no peito e diz que reza, porque não faz o bem. Então, portanto, como é que vou amar o próximo que eu vejo, se Deus que eu não vejo, se eu não amo o próximo que vejo?
Essa é preciso ter a coerência de vida, né? É preciso ter uma...
De que fala o Luc Ferry, né?
É preciso ter uma coerência de vida, porque é assim, eu vivo daquilo que eu acredito. Eu acredito em Cristo, acredito na religião do cristianismo, eu acredito em Cristo, então eu vou viver conforme manda, né? Conforme os seus mandamentos, conforme as suas indicações, os seus exemplos, né? Não é só dentro da igreja, como o senhor está falando, ou só assim para me aparecer, né? Viu, professor, só para não contar as coisas, mas uma cena que me chama e que nós estamos vivendo, uma cena que me chama a atenção, o inferno são os outros, que nós estamos vivendo hoje, né? Que é o seguinte, então, eles estão, as duas personagens estão assistindo o velório de uma, né? Elas estão num lugar assistindo o velório de uma delas. Aí a que está morta, né, pergunta como que ela está, né, para a outra, né? Como é que ela está e tal? Aí ela quer se pintar, porque não tem espelho onde elas estão. Aí ela quer se pintar, então a outra fala assim, ah, então coloca mais batom, coloca mais alguma coisa aqui no rosto e tal, para dizer que o outro vai conduzindo, dominando, né? Então, na sociedade hoje, é isso que o senhor está falando também. Nós somos muito pautados pelo que os outros estão falando, pelo que os outros vão pensar da gente, né? Como o senhor falou.
É o caso que você vê, por exemplo, na questão de alguns jovens que não vão à igreja. Muitos não vão à igreja. Que a religião é para velhos e velhos. Veja bem o caso, por exemplo, do Dostoiévski que fala. Gostaria que você comentasse essa frase. Se Deus não existisse, tudo me é permitido. Não é o que diz o Luc Ferry, nem o Até Contestonville. Porque eles aceitam a ética e aceitam valores transcendentais como a espiritualidade, como a paz, a justiça, a filantropia, né? Amor à natureza, tudo isso que não é, está acima. Então, por favor, só para ter uns 10 minutinhos para falar, só comente um pouco sobre essa frase do Dostoiévski: se Deus não existisse, tudo é permitido.
É, porque aí o homem perde a referência do Criador, né? Perde aquela referência de Deus. Então, aí, se Deus não existe, tudo é permitido, por quê? Porque Deus não é que Deus controla as coisas, mas Deus nos coloca dentro de nós os sentimentos do próprio Deus. Então, se Deus não existisse, né, como Nietzsche tentou fazer isso, né, tirar Deus da cultura, né, tirar Deus, né, ele falava coisas assim, na Gaia Ciência, se eu não me engano, ele falava assim, já estou escutando os coveiros a enterrar Deus, porque Deus morreu, e tal, e tal. Por quê? Porque ele falava também que o homem ia se desenvolver mais, ia ser o super-homem, né? Que ele coloca isso, o super-homem, por quê? Porque sem Deus, o homem ia deslanchar, ia sair. Dostoiévski também falou a mesma coisa. Sem Deus, tudo era permitido, por quê? Porque não tem um juízo moral que vinha de Deus. Porque Deus, queira, não queira, mesmo as pregações de Jesus, Deus coloca o sentido moral, ético nas pessoas. Né? Isso a gente pode dizer que a religião, como diz São Tomás, a religião também é um princípio ético que dá conduta para a gente. Então, se Deus não tem, não existe religião, não existe espiritualidade, então tudo é permitido mesmo. Por quê? Porque não tem essa condução, essa conduta moral, ética, vinda da nossa crença em Deus.
Veja bem, o que morreu é o conceito de Deus. Mas Deus não é um conceito.
É.
Deus é uma pessoa, é um único em três pessoas. Deus não é um conceito. Deus é uma relação pessoal das pessoas.
Sim.
Porque se Deus não existe, Deus está... O que é Deus? Deus é Emmanuel, entre nós.
É.
O outro é, para mim, a representação de Deus na medida em que eu tenho que respeitá-lo. Porque ele é uma criatura de Deus, é criado por Deus. A sua imagem e semelhança, seja ele santo, bandido ou drogado.
É.
Deus está mesmo nessa figura, digamos assim, nessa figura desfigurada. Esse que é o grande problema. Portanto, quando o Atos Apóstolo conta a questão de Ananias e Safira, né, que venderam o terreno e ficaram uma parte do dinheiro, ele disse, portanto, a outra parte ficou, porque não mentiste, a mesma mentiste a Deus e morreu. Né? A mesma coisa da Safira, que combinaram que ficaram com a parte do dinheiro. Porque então, se não, é só dizer, é mais fraco dizer, ó, eu tô dando 3/4 do dinheiro, o resto eu fiquei para mim, para minha subsistência. É mais fácil dizer isso. Só vê lá no capítulo 4, versículo 37 em diante, tá bom? Então, veja bem, são questões que é preciso saber que a relação com Deus não é uma religião com conceito.
É.
Lembre-se da sua relação com a mãe, com o pai, com seus irmãos, com a pessoa que você ama. Então, aí você ama a questão desse amor, desse doar-se, sem receber nada em troca.
Isso.
É o grande problema da espiritualidade, né, professor Gilberto?
É. O duro é as pessoas entenderem isso, né? Porque hoje as pessoas estão funcionando de uma maneira assim, de receber muitas coisas, né? Não é assim fazer de graça, né? Vou usar essa expressão, né? Então, eles esperam de Deus também mais virtude, mais coisas, mais milagres, mais curas, mais situações, achando que esse lado religioso, esse lado espiritual do milagre, do milagroso, né? Daquilo que vai, como se diz assim, vai me dar motivação de eu continuar crendo, mas não é isso. A gente vai acreditar em Deus por ele ser quem ele é, independente se ele vai me dar milagres, se eu vou pedir e ele vai me dar os milagres ou não. A gente faz as coisas por Deus, sendo Deus quem ele é. E também a gente faz as coisas para Deus, sem exigir nada em troca, por ser quem somos. Totalmente dependentes de Deus, né? Nesse sentido aí.
Professor, justamente eu me lembro agora uma passagem, um livro da Bíblia, do Antigo Testamento, que representa bem o que é a espiritualidade, o livro de Jó.
Sim, sim.
Livro de Jó, porque perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Certo? O Abraão, que tinha um filho único, Isaac, e Deus pediu para imolá-lo. Ele não discutiu, foi imolado. Como é que seria descendente, seria pai de uma descendência tão numerosa que nem as estrelas do céu e as areias do deserto, seria matar o próprio único filho que tinha? E Deus disse... Acreditaste, para, e aí meu nome no lugar um cordeiro. Então, são passagens bíblicas que nós podemos encontrar. Então, porque nós não lemos a Bíblia como se fosse um livro de leitura técnica.
De história.
A fé transfigura as coisas. Isso que é o problema. Não, a fé é uma coisa que você não é uma opção, é um dom de Deus, certo? Eu perdi a fé. Você nunca teve fé?
Nunca teve, é verdade. Ninguém perde o que não tem, né?
Lógico. Né?
Então...
Porque o problema todo da fé. Se tivesse a fé como um grande mostarda, poderia remover uma montanha.
Isso.
Só que nós temos pouca fé. Esse é o grande problema, né? De tanto viver na tecnologia, nas possibilidades que nós temos, nós esquecemos que há um poder superior, né? Então, há muita gente que nega o milagre, mas milagres existem.
É.
A nossa existência diária é um milagre.
É claro.
Certo? É isso então, aí. Olha. Então, professor Gilberto, Eu acho que chegamos ao fim. Sua última palavra de despedida, porque estamos, não sei se o nosso, bastante gente assistindo aqui a nossa discussões aqui. Muita pessoa, até o professor Luiz Fernando, o Emanuel e outros que assistiram. Então, a todos agradeço a assistência, o respeito de ter nos ouvido, sobretudo de ter ouvido a palavra sábia do padre Gilberto Alexandre Aurélio Burdini. Suas últimas palavras, senhor Gilberto.
Então, eu quero agradecer a todos que participaram da Rádio Uninter, né? E agradecer principalmente o senhor, professor Moser, né? Que eu gosto de conversar, gosto de discutir filosofia, teologia. Por quê? Porque a gente se entende, né, professor Moser, em todos os aspectos, nas discussões, né? E sou muito agradecido, né? Acho que falo isso para todo mundo, por o senhor ter sido meu professor também, porque o senhor me ajudou muito, eu coloquei muitas coisas em prática do que o senhor me ensinou naquele curso, eu coloquei muita coisa em prática também a partir da teologia, né, da teologia moral, que é a minha área. Então, eu quero agradecer a todos, agradecer ao senhor, né, por essa oportunidade de estarmos aqui falando sobre espiritualidade e religiosidade.
Vejamos, professor, uma lembrança para quem é professor. O aluno percebe se nós estamos falando com confiança, com convicção que nós dizemos, o senhor dizia apenas para repetir que nem papagaio.
É.
É indiferente. O aluno percebe isso, a convicção que você tem quando fala.
Isso.
Acreditar no que você diz. E não isso. Apenas aquilo que os livros dizem.
Isso.
Isso é ser papagaio.
É. Okay?
É o famoso vício do psitacismo. Psita coisa é papagaio.
Isso.
Bom, Gilberto, muito obrigado pela sua
eu que agradeço.
Colaboração. A todos que nos assistiram para isso.
Agradeço a Bárbara também, né?
A Bárbara também. Ao Luiz Fernando, para sua presença aqui, que muito nos honra. Sou Emanuel e todos os outros. Muitos não conheço pessoalmente, a todos eles, meu muito obrigado pela honra da atenção e pelo respeito que nos deram. Obrigado, professor Gilberto.